Está entrando no ar Saúde Comunitária. O seu programa de saúde e cidadania.
Assim como me aflige pensar no claro dia das tuas pernas recostadas como detidas e duras águas solares, e a andorinha que dormindo e voando vive nos teus olhos, o cão de fúria que abrigas no coração, assim vejo também as mortes que estão entre nós a partir de agora, e respiro na brisa a cinza e o destruído, o longo, solitário espaço que me cerca para sempre.
Bom dia, Rio Negro. Está entrando no ar o programa Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania de toda quarta-feira às 10 horas da manhã. Meu nome é Hernando Valentim do Prado, sou enfermeiro da equipe urbana da Estratégia Saúde da Família de Rio Negro. E comigo aqui no estúdio está toda a galera da equipe aí, todo mundo, aquele pessoal que você já está acostumado aí de toda quarta-feira, não é mesmo, amiga Demar? Bom dia.
Bom dia, Hernandes. Bom dia, ouvintes da Rádio FM 87.9. Então, começando com vocês, mais um programa Saúde Comunitária.
Bom dia, Raquel. Você que está toda animada, já dançando aí no estúdio.
Bom dia, Hernandes. Bom dia a toda a comunidade. Mais uma vez estamos aqui para levar muitas informações a todos vocês.
Bom dia, Thaline. Tudo bem com você?
Tudo bem, Hernandes. Bom dia, comunidade de Rio Negro. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês.
E aí, meu amigo Júnior? Como é que está essa quarta-feira? Como é que está o nosso clima? Vamos contar aí para o pessoal que está nos ouvindo aí no resto do Brasil. Como é que está o clima em Rio Negro hoje?
Bom dia, Hernandes. Bom dia, comunidade Rio Negro. Estamos começando mais um programa Saúde Comunitária. Olha só, nosso clima aqui está muito seco. Falta de umidade relativa do ar, muito baixa. E a gente está começando mais um programa Saúde Comunitária para vocês nesse 20 de agosto de 2008, Hernandes.
É isso aí, daqui a pouquinho ouça aqui a nossa vinheta de mensagem para os ouvintes, daqui a pouquinho a gente volta com a pauta do programa.
Não se esqueça que fazemos esse programa para a amiga e o amigo usuários do SUS, portanto estamos esperando sua participação. A forma de participação, o amigo e a amiga já sabe. Você pode escrever sua carta e entregar para o agente comunitário de sua área, seja na zona urbana ou rural. Entrega a carta e ele traz aqui. Se quiser, pode também entregar sua carta pessoalmente no Centro de Saúde José de Souza Brandão ou na Unidade de Saúde da Família do bairro Santa Fé ou ainda no Posto do Perdigão ou do Patrimônio São Francisco. Você pode também enviar um correio eletrônico para a gente no seguinte endereço nonada@pop.com.br ou psfurbano@pop.com.br. Além disso, a amiga e o amigo usuários do SUS podem ligar para a gente no 3278-1187, aqui na rádio, ou 3278-1296, no Centro de Saúde. Ligue e participe do programa. Se você nos ouve pela versão do podcast, entre em contato, dê sua opinião, faça suas sugestões. Queremos muito saber de que parte do Brasil nos ouve e o que pensa do programa.
É isso aí, abrindo nosso programa hoje com o hino da independência, não é, meu amigo Júnior? Qual é a nossa pauta pro programa de hoje?
Olha só, Hernandes, hoje dia 13 de setembro, vamos fazer um programa sobre independência. Tema. Olha só, Hernandes, hoje, dia 13 de setembro, vamos fazer um programa sobre independência, tema muito importante na vida de todos. Esse programa foi produzido, claro, por mim e pelo Hernandes. Após esses assuntos, ainda vamos falar, o nosso programa de hoje vai ter avaliação da campanha contra a rubéola, alimentação saudável com o tema cuidado com o açúcar, intervalo cultural, independência com o grupo Capital Inicial, notícias do SUS a gente vai ter também hoje. Depois, agenda de cuidados, agenda da equipe da saúde da família na área urbana, recados e abraço. E na semana que vem, vamos conversar sobre o projeto Costurando Saberes, que acontece toda semana na tenda Paulo Freire, no Centro de Saúde José de Souza Brandão. Esse programa será produzido pela Elisete. Então, pessoal, fique com a gente, o programa está cheio de novidades para vocês.
Ainda hoje vamos ter também o Povo do SUS com a Sebastiana lá da pré-escola Santa Fé. E o programa tá só começando, hein? Então vamos lá. O que é que nós temos então preparado para hoje, meu amigo Júnior?
Olha só, Hernandes, a gente vai falar de um assunto muito importante para a conquista do nosso país. A gente vai falar da Semana da Independência, mais objetivo para o dia 7 de setembro, que foi o dia da independência. A independência do Brasil é um dos fatos históricos mais importantes do nosso país, pois marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política. Muitas tentativas anteriores ocorreram e muitas pessoas morreram na luta por esse ideal. Podemos citar o caso mais conhecido, quem não conhece, de Tiradentes. Foi executado pela coroa portuguesa por defender a liberdade de nosso país durante o processo da Inconfidência Mineira. Mas antes disso, 9 de janeiro de 1982, Dom Pedro Primeiro recebeu uma carta da corte de Lisboa exigindo seu retorno a Portugal. Então, quer dizer que o príncipe não poderia retornar, teria que retornar a Portugal para que o domínio português fosse concreto. Se tivesse um príncipe no Brasil, não teria como o Brasil se tornar independente. Mas como Dom Pedro exigiu, ele, se for para o bem da nação e o bem e a felicidade geral da nação, se for para o bem de todos e a felicidade geral da nação, Dom Pedro ficou. Aí nosso país se declarou independente. Aí o processo depois da independência, Dom Pedro tornou-se uma série de medidas que desagradavam a metrópole, pois preparava o caminho para a independência do Brasil. Dom Pedro convocou uma assembleia constituinte, organizou a marinha de guerra, obrigou as tropas de Portugal a voltarem para o reino. Determinou também que nenhuma lei de Portugal seria colocada em vigor sem que o cumpra-se ou que seja a sua aprovação. Além disso, o futuro imperador do Brasil conclamava o povo a lutar pela independência. O príncipe fez uma rápida viagem a Minas Gerais e São Paulo para aclamar os setores da sociedade que estava preocupado com os últimos acontecimentos, pois acreditava que tudo isso poderia ocasionar uma desestabilização social. Essa notícia chegou a Dom Pedro quando estava em viagem a Santos e São Paulo. Próximo ao riacho do Ipiranga, levantou a espada e gritou: independência ou morte? Esse fato ocorreu no dia 7 de setembro de 1822 e marcou a independência do Brasil. Nesse mesmo ano, Dom Pedro foi declarado
imperador do Brasil. Os primeiros países a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos, aqui na América, e o México. E o mais interessante é que o nosso, digamos assim, descobridor, que na verdade o país já tinha os membros, que eram os índios, Portugal exigiu o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer a independência de sua ex-colônia. Sem esse dinheiro, Dom Pedro recorreu a empréstimo à Inglaterra. Embora tenha sido de grande valor histórico para a gente, a população em geral não ficou reconhecendo o poder da independência. Então quer dizer que o país se tornou independente, tinha escravos, ficou a mesma coisa. A população
se tornou independente e ninguém sabia.
Ninguém se beneficiou da independência. Então, na verdade, naquela época ninguém notou a independência, porque não mudou nada na vida social de nenhum. A escravidão continuou, as outras coisas continuaram normal. Só o país que estava independente. Agora a gente eu gostaria de fazer um gancho, né, para falar sobre independência. O grande desafio de melhorar esse país é o que você vai depender tanto do Estado quanto de nós, cidadãos. O nosso povo precisa ganhar mais senso de cidadania, de comunidade, de sua importância. É preciso procurar formas de se envolver com associações e movimentos sociais. É assim cobrar eficácia das autoridades. É preciso tomar consciência de que, mesmo que todos os que joguem lixo no chão, os que furem o sinal vermelho, os que fumem em locais fechados, ou não usem cinto de segurança, ou aceitam propinas, não significa que você tenha que fazer o igual. A gente tem que buscar um país melhor, também através de nossas próprias ações e de valores que passamos para os nossos filhos. A nossa independência, a gente vai conseguir ela aumentando esse respeito coletivo e a integração da comunidade, reforçando a sociedade organizada de forma que elegemos melhores representantes. Por outro lado, é preciso que o Estado contribua com programas e campanhas eficazes de estímulo a ações de cidadania e de investimento na educação pública, que inclua um ensino calcado no questionamento e na criatividade e conscientização. 1º de setembro é dia que começa as comemorações da Semana da Independência, da Semana da Pátria, que tem seu apogeu no 7 de setembro, dia que comemoramos a independência do Brasil. E é de uma ocasião propícia para nós para se falar sobre cidadania. Como podemos exercer nossa cidadania? Conhecendo nossos direitos e deveres, participando da vida política do nosso país, respeitando as pessoas e suas distintas culturas, cuidando do meio ambiente, abandonando preconceitos fundamentalistas. Todas essas atitudes fazem com que tornemos cidadãos de verdade, pessoas merecedoras de respeito. Afinal, pátria é vida, é dignidade. Estamos próximos de um momento muito importante na nossa vida política dos países, as eleições municipais. E por isso, nunca é demais lembrar que a importância do seu voto tem que ser consciente. Exercer pessoas dignas, com certeza, trará um futuro melhor para a nossa nação, que hoje é palco de tantas injustiças e desrespeitos.
O importante é a gente poder traçar também um paralelo entre a independência do Brasil, a independência dos costumes, e também a independência das pessoas, e qual a importância que tem isso para a saúde. Qual a importância que tem para a saúde a pessoa, o cidadão, o morador aí das vilas, da cidade toda, ele ter ser independente, né? A saúde, os profissionais de saúde costumam causar muita dependência nas pessoas. E isso não é bom, não é bom para o pessoal da saúde, não é bom para a cidade como um todo, e não é bom para o cidadão. Tem muita gente que fica em casa e às vezes não toma o seu comprimido, não toma suas medicações, porque fica esperando que de repente alguém da saúde vá lá lembrar que ele precisa tomar essa medicação. Isso é muito ruim, isso é muito ruim, porque assim, cuidar da sua saúde é obrigação de cada um. É obrigação da família, é obrigação dos vizinhos. Os profissionais de saúde, eles podem, eles devem, eles estão aqui para isso, né? Nós estamos aqui para isso, para ajudar, mas não para fazer no seu lugar, no lugar da sua família. Então, a gente está sempre dizendo, para controlar a pressão precisa fazer exercício físico, precisa evitar de estar comendo comidas gordurosas, comidas muito salgadas. Mas no final das contas, essa decisão é de cada um, não é? Cada um tem que tomar a sua própria decisão. Tem, sim, tem que estar ciente do que lhe pode acontecer, e isso a gente trabalha todo dia para que as pessoas estejam cientes, mas no final das contas é uma decisão sua, comer ou não comer comida salgada é uma decisão de cada um, e isso pressupõe que a pessoa seja independente, que tenha condições de decidir. Agora, pressupõe também que ela tenha um bom salário, que ela tenha emprego e que ela tenha renda para realmente poder escolher que tipo de alimento ela quer comprar, porque muitas vezes acaba comprando mais barato porque não tem condições também de estar comprando um alimento melhor, né? Então tudo isso é muito importante. Agora, independente de qualquer coisa, é você ter consciência dos seus direitos e você lutar por esses direitos e não esperar que alguém vá fazer isso para você, esperar que o serviço social vá defender os seus direitos, esperar que algum candidato vá defender seus direitos, esperar que a saúde vá defender os seus direitos. Não, você tem que batalhar pelos seus próprios direitos, você precisa ter essa independência. Claro, nós estamos aqui para ajudar, porque muitas vezes muitos programas do governo acabam, como efeito colateral, acaba causando dependência nas pessoas, não é mesmo?
Olha só, Hernandes, é importante lembrar que dentro da sociedade nós temos direito e nós temos deveres. Nós temos os direitos de reclamar, de fazer cumprir as leis, que o Estado venha cumprir as leis. Nós temos o direito de fiscalizar tudo isso. Mas se você não é um cidadão participativo, não participa do que está acontecendo, para saber o motivo real da realidade do que acontece, aí você fica submisso aos poderes. Por exemplo,
submisso à vontade de outra pessoa.
Submisso à vontade de outras pessoas. Importante. Por exemplo, a gente tem um Conselho Municipal de Saúde em Rio Negro. As pessoas, ela tem o dever, ela tem a obrigação de participar das nossas reuniões que tem lá no Conselho Municipal de Saúde. Mas a gente nota que cada reunião que tem, a maioria que se comparecem são os membros conselheiros, e as pessoas não têm essa vontade de participar, de fazer parte do conselho, de estar lá para ouvir o que está acontecendo na nossa Secretaria de Saúde, quais que são os nossos gastos, quais que são as nossas dificuldades, quais são a dificuldade que a gente tem para comprar remédio. Então, vamos propor propostas, né, para que a gente possa solucionar isso junto. Então, o Estado tem o dever, mas você também, cidadão, tem a obrigação de estar nos fiscalizando, que a gente trabalha a serviço de vocês, a gente trabalha para vocês. E depois acontece coisas que não vêm ao caso, a gente está mencionando, mas acontece assuntos que o pessoal começa a comentar, fala alguma coisa, mas você tem que estar ali para fiscalizar. Você está deixando a desejar também. E outra, quem vai perder, na verdade, é todos nós. Nós vamos perder porque a gente tem que pensar não só em si, mas sim pensar numa comunidade, pensar numa cidade. Dessa forma, nós estaremos promovendo a nossa independência, tanto na saúde, quanto na educação, no lazer. Dessa forma, a gente poderemos produzir um município com melhor qualidade de vida.
Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas não estão se apercebendo do poder que elas têm, e que através do Conselho de Saúde o poder e essas pessoas, que os conselheiros que o cidadão pode ter. Porque um conselho de saúde, ele está ele é paritário ali, ele tem poder de decisão tanto quanto o secretário de saúde. O que o conselho de saúde decide pode e deve e tem que vir a lei. Então, você, por exemplo, vai no centro de saúde e chega lá e não fica satisfeito com o atendimento. Reclame, você tem todo o direito de reclamar. Agora, vamos reclamar no lugar certo. Não adianta reclamar com o vereador, não adianta ir reclamar na prefeitura. Precisa reclamar em primeiro lugar com os próprios servidores que estão lá no centro de saúde. Reclamar com o pessoal que dirige ali a Secretaria de Saúde. Agora, principalmente, você precisa reclamar com o Conselho de Saúde. Você não está satisfeito com o atendimento, não está satisfeito com o encaminhamento das coisas, reclame no centro de saúde. Mais do que reclamar, você pode também fazer sugestões, dizer como você gostaria que aquilo funcionasse. Por exemplo, você gostaria de ser atendido com hora marcada? Por que você não é atendido com hora marcada? Leve essa proposta no Conselho de Saúde, vamos debater, vamos ver se é possível, né? Então, o Conselho de Saúde tem um poder muito grande. Mais do que isso, você, cidadão, tem um poder muito grande. Só precisa a gente se unir, dar as mãos e começar a trabalhar junto. E queria aproveitar, e antes da gente continuar, colocar essa musiquinha lá do pessoal do Ministério da Saúde, distribuiu esse CD pra gente. É uma música do meu amigo Elias J. Silva, e é bem interessante que ela fala do conselho.
Você quer um bom conselho? Faça o conselho ser bom. A promoção, a saúde da saúde passa por um bom conselho. Você quer um bom conselho? Faça o conselho ser bom. A saúde da saúde passa por um bom conselho. O conselho que se faz, o conselho que é legal, gera participação e controle social. O controle social.
Bom, então fica aí essa mensagem para você que quer ser independente, que não quer pedir favor para ninguém, para você que só quer cobrar os seus direitos e cumprir com os seus deveres. Uma dica aí, reunião do Conselho de Saúde, que dia, Júnior?
Toda quarta-feira, todo mês.
Toda última quarta-feira?
Toda última quarta-feira do mês, de cada mês.
Ah, então
mês
assim.
De setembro, né, a gente vai ter na última quarta-feira, não me recordo... O dia 24 de setembro,
e
a gente
horas,
tem uma e meia. O pessoal chega 1h30 pra gente começar a reunião, duas
e
horas.
É ali na tenda, né?
É na tenda, aberta para todo mundo que tem que participar. Uma obrigação, é um dever seu, uma obrigação sua.
Mais
participar.
Do que um dever, também é um direito seu. Então leve a sua reivindicação, a sua sugestão, a sua indignação. E mais do que isso, leve a sua participação de cidadão. Para reivindicar o que é para todo mundo, que é para melhorar para todo mundo. Não é para mim, não é para você, não é para ninguém, é para todos.
É isso aí. Isso aí é um exemplo de independência, né? Outro exemplo que a gente tem, Hernandes, de independência, onde que é? No Hiperdia. Por que que é? Para a gente ter um exemplo de independência no Hiperdia.
Aliás, a gente tem um exemplo que a gente procura na saúde, no nosso trabalho, desde de 2007 a gente vem implantando esse modo de trabalhar, que é a educação popular em saúde, que é criar, motivar, trabalhar para que a pessoa tenha cada vez mais autonomia, para que ela não dependa das decisões do pessoal da saúde. Então, por isso que a gente está sempre trabalhando assim, é importante tal coisa, mas não estamos obrigando ninguém a fazer nada, porque assim, é uma decisão de cada um. Muitas vezes, por exemplo, a gente vai num comércio e oferece para verificar a pressão de alguém. E as pessoas simplesmente têm alguns que dizem, não quero. É uma decisão de cada um. Você quer ou você não quer receber uma vacina, você quer ou não quer que alguém verifique a sua pressão, o seu peso, é uma decisão sua. Só é preciso que isso seja uma decisão consciente para amanhã ou depois. A pessoa não vir dizer, ah não, mas a saúde nunca me ofereceu tal coisa. Não, é uma decisão sua. Quer um exemplo? Tem muitas pessoas com sobrepeso em Rio Negro. Mas nós temos problema, nós temos um tratamento para sobrepeso em Rio Negro?
Temos, com temos. Certeza.
Participa quem quiser, mas nós temos tratamento para sobrepeso. O que mais? Tratamento para diabetes. Nós temos tratamento para diabetes em Rio Negro?
Temos também.
Temos, participa quem quer. Ninguém é obrigado a participar, ninguém é obrigado a cuidar da sua própria saúde.
Outro exemplo, Hernandes, é aquele projeto Construindo Saberes. Participa quem quer também.
Participa quem quer. E, aliás, é um projeto maravilhoso que é feito aí às quintas-feiras, com a Ilídia, a Elisete, o pessoal do Centro de Saúde. E, inclusive, semana que vem nós vamos estar falando mais sobre isso, mas participa quem quer. Ninguém é obrigado.
Exercício físico, participa quem...
Quem quer, por exemplo, todos os dias, 7:30 da manhã, tem alongamento no centro de saúde. Participa quem tem vontade de participar. Inclusive tem muito servidor da saúde que não participa. Por quê? Porque não quer. E ninguém é obrigado a fazer o que não quer.
A gente tem, né, os benefícios e tem os malefícios, né? Para quem fica sentado, né? Com certeza, né? Vai ter daqui para uns dias para frente, vai ter algum probleminha, né? Mas quem quer ter um benefício, né? Que é uma qualidade de vida melhor, participa dos nossos alongamentos.
Exatamente, né? A gente oferece o serviço, oferece as oportunidades de participar, mas a verdade é que participa quem se sente tocado, quem gostaria. E assim, mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão querer participar. As pessoas mais cedo ou mais tarde, elas vão perceber que saúde, ter saúde, serviço de saúde, não é só tomar medicação, não é só fazer exame.
Eu gostaria de salientar também que a nossa maneira de trabalhar do PSF, ele é uma maneira de independência, né, Hernandes? Todas as nossas atividades, o usuário, ele nota isso. Ah, por que o agente de saúde não leva remédio para casa? Por que, Hernandes?
Exatamente, porque a gente não quer criar essa dependência nas pessoas. Não se deve levar uma medicação na casa de uma pessoa que pode buscar. Ou se ela não pode, mas ela tem parente, tem pessoas que podem fazer isso por ela, não se deve dar tudo de mão beijada. As pessoas precisam conquistar isso, precisam estar participando. A mesma coisa, por exemplo, quando a gente vai na pré-escola, quando a gente vai no centro de educação infantil, a gente verifica ou acompanha as crianças cuja mãe manda a carteirinha, entrega a carteirinha para o filho levar para ele poder fazer as anotações. A gente não faz nas outras porque senão a mãe também acaba lavando as mãos. Acaba achando que é obrigação da saúde fazer tudo pelo filho dela e ela não precisar nem se tocar daquilo. Por exemplo, medicação para piolho. Por que a gente não distribui medicação para piolho nas escolas? Porque é obrigação da mãe verificar a cabeça da criança. É obrigação da mãe no centro de saúde buscar medicação. Não é obrigação das professoras, não é obrigação do pessoal da saúde passar o remédio nas crianças na escola. Isso tem que ser feito pelas mães. Por isso que a gente também frisa muito que assim, quando você tem um filho, você tem que perceber se você tem paciência, se você tem condições de cuidar desse filho, né? É uma decisão de cada um.
Então é isso aí que a gente tinha para falar sobre independência.
Agora só um detalhe, só puxar aquele gancho aí que você falou aí no texto, que é a questão das eleições, né? Este é o momento, meu amigo, minha amiga que está aí nos ouvindo em casa, esse é o momento de você decidir se você quer viver de favores ou se você quer ter uma vida saudável e com independência e não viver pechinchando as coisas. Então assim, agora é hora de você escolher os melhores candidatos. Nós não estamos aqui para dizer quem são os melhores candidatos, que isso não cabe a nós, cada um vai ter que julgar quem são os melhores candidatos. Agora você sabe, candidato que bate na sua porta, ao invés de fazer proposta, ao invés de te falar qual é o projeto dele, ele te oferece alguma coisa, uma cesta básica, te oferece para pagar, oferece para pagar uma conta de luz, uma conta d'água, te oferece um emprego público depois, sem concurso, provavelmente ele não vai cumprir com as promessas dele e também isso é crime eleitoral. Então, não aceite vender o seu voto de maneira nenhuma. Dê o seu voto para qualquer candidato, mas dê o seu voto com consciência. O candidato que tenta comprar seu voto já está mais do que provado que depois ele vai tirar tudo que você tem de outras maneiras, mas vai tirar. Então, dê o seu voto com consciência, dê seu voto de graça para quem você confiar, para quem você acreditar. Pesquise, veja qual é o passado desses candidatos e isso contribui para a sua independência, para a independência da sua família, a independência da nossa cidade, que é uma cidade maravilhosa, para a independência do nosso estado e do nosso país, tá certo? Vamos agora então ao intervalo cultural com a música Independência do grupo Capital Nacional. Capital Inicial, preste atenção nessa letra e daqui a pouquinho a gente volta.
Agora no Saúde Comunitária você vai ouvir Intervalo Cultural, porque boa música faz pensar, aquece a alma e promove saúde.
Toda essa meia-verdade. Saúde Comunitária, seu programa de saúde e cidadania. Fique aí com a gente.
Pressão alta. A maioria não sabe que tem. E você, sabe? Pressão alta é uma das maiores causas de morte e complicações na saúde. Para prevenir, verifique sempre sua pressão. Diminua o uso de sal, bebidas alcoólicas e fumo. Faça exercícios físicos, coma verduras, legumes e frutas. E se usa medicamentos, lembre-se, tem que tomar todo dia ou não funciona. Praticar saúde é uma decisão sua, mas nós podemos ajudar. Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro, promover o ser humano é o nosso objetivo.
Interrompemos esta tosse para um comunicado importante sobre a tuberculose. O Ministério da Saúde está dando mais atenção a você. Por isso, se você tem tosse com catarro por mais de 3 semanas, vá a um posto de saúde. Tuberculose tem cura. O tratamento dura 6 meses e precisa ser levado até o fim. É de graça. Então lembre-se, tosse com catarro por mais de 3 semanas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Saúde comunitária, compartilhando a informação de chinelo para o mundo.
São exatamente 10 horas e 37 minutos, estamos de volta com o programa Saúde Comunitária. Você ouviu no intervalo cultural Independência com o grupo Capital Inicial. Na primeira parte do programa nós tivemos o tema sobre independência. Ainda hoje teremos a avaliação da campanha contra a rubéola, alimentação saudável com o tema Cuidado com Açúcar, notícias do SUS, agenda de cuidados, agenda da equipe de saúde da família da área urbana, recados e abraços. E na semana que vem estaremos falando sobre o projeto Costurando Saberes. E agora com vocês, o povo do SUS.
Agora no Saúde Comunitária. O povo do SUS. Estamos aqui na pré-escola Santa Fé, são 9 horas da manhã. Nós estamos fazendo um acompanhamento das crianças com relação ao crescimento e desenvolvimento. Vamos conversar aqui com a Sebastiana sobre esse programa. Sebastiana, fala pra gente quanto tempo você trabalha aqui?
Bom, o projeto está 3 anos mais ou menos, mas só que tem um ano que eu trabalhei no Hospital das Mulheres, depois retornei para cá, trabalho na sala da comunidade e no projeto.
Mas você é professora há muito mais tempo que isso, né?
Sou. Já vai fazer 25 anos.
25?
Sim.
Isso. Nossa, é bastante tempo. Você gosta assim de trabalhar com criança?
Amo. Sou apaixonada por o trabalho da educação infantil. O trabalho que eu gosto. Gosto mesmo.
Mas é cansativo, né, trabalhar com as crianças, né?
Não é tão cansativo porque eu não me sinto canseira. Onde tem criança, só que a gente tem que trabalhar e ter responsabilidade, muito carinho, porque quando a gente gosta, parece que não, a gente sempre tem canseira.
E você sempre quis ser professora? Quando que você despertou? Com que idade você despertou de vontade de ser professora?
Eu comecei dos pequenos serviços de trabalho de doméstico e aí fui trabalhar no caso de uma secretária e sempre que eu trabalhava, eu estava trabalhando, fazendo os afazeres em casa, tinha criança ao meu lado, a secretária foi observando, depois surgiu uma vaga e ela falou que achar que eu seria indicada, pequeno degrau, trabalhar no doméstico. Era o meu sonho e graças a Deus eu realizei, sabe?
E mas aqui agora você não está com a função de professora, né?
Estou de coordenadora. Três vezes a semana é o projeto, né? Eu fico com a sala.
Mas o que é o projeto?
O projeto são que vem criança da zona rural. A gente trabalha com pequenos projetos, né? Fala datas comemorativas. E as festas juninas é o projeto mais evoluído que a gente trabalha aqui na cidade. E trabalhamos para lenda, poesia, trava-língua, música.
Tá certo. Ô, Sebastiana, me diz uma coisa. Você tem percebido alguma diferença entre o modo com que a saúde trabalhava antes de 2007 e como vem sendo tratadas as questões de saúde a partir de 2007 com a implantação desse novo trabalho à frente da equipe de saúde da família e da área urbana?
Acho que é uma grande diferença, porque antes as mães quase não preocupavam com a vacinação, não preocupavam com o peso da criança, não preocupavam com nada assim que dependesse de saúde, eles ficavam esperando nas últimas horas. E agora eles também, as mães estão atentas, né? Com a vacina em dias, e de vez em quando eu encontro com mãe, que ela sempre estava falando que é um projeto muito bom e que espera que continue.
E aqui na escola, assim, como você vê esse trabalho da gente vir todos os meses acompanhar o peso das crianças, carteirinha de vacina, o desenvolvimento?
Eu acho muito bom, espero que continue, né? Mesmo que eu esteja trabalhando ou não esteja, mas eu espero que continue aqui. O principal da vida do ser humano é ter saúde e ter educação.
E as mães, elas percebem também, assim, elas ficam mais tranquilas da gente saber que a criança também é acompanhada aqui?
Muito. De fato que no início elas ficavam com aquela preocupação sobre a carteirinha, com medo de extraviar, né? Agora elas mandam tranquilamente.
Então as mães também já estão se conscientizando da importância de mandar a carteirinha.
Sim, muito, muito. Eu acho que não deve nunca parar.
E a respeito do acompanhamento dos professores, dos trabalhadores aqui da saúde? Que a gente vê a pressão dos professores, o peso.
Também fico ansioso em saber que a gente vem para cá e vai poder acompanhar também os servidores, as pessoas que trabalham aqui na pré-escola.
Figa, eu gosto, só que o nosso funcionário aqui da Santa Fé sempre está atento, né?
Só um detalhe sobre as entrevistas e as fotos que a nossa equipe faz. A gente só usa as fotos e as entrevistas com autorização. Quem não quiser ter o seu retrato tirado ou a sua opinião divulgada, é só falar. Não precisa ficar com receio de dizer não. Se não quiser, é só falar e a amizade é a mesma. A amiga e o amigo usuários do SUS não tem obrigação nenhuma de deixar a gente usar suas fotos ou falas. Portanto, se não quiser, pode falar não, que não vamos ficar ofendidos. Mas se quiser dar entrevista ou ter sua foto tirada, saiba que não vamos fazer nada que lhe exponha ou lhe prejudique. Nem vamos comercializar e ganhar dinheiro. Nossa intenção é apenas melhorar o serviço de saúde com sua ajuda. Cada vez que a gente tirar uma foto sua ou lhe entrevistar, vamos lhe pedir autorização para usar o material. Caso não queira autorizar, é só dizer. Caso autorize e depois se arrependa e queira sair do banco de dados, é só pedir que destruiremos as fotos e as gravações.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Os doces e o açúcar não precisam fazer parte da alimentação da criança. Quanto mais cedo ela conhecer o sabor do açúcar, maior a chance de rejeitar outros tipos de alimentos. A introdução precoce do açúcar na alimentação infantil pode trazer complicações, como obesidade e cáries.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
E aí, pessoal, estamos de volta com o programa Saúde Comunitária. Vamos falar sobre um pouquinho sobre a campanha contra a rubéola, né, que aconteceu no sábado, tá? Durante todo o dia, nós tivemos ali no posto central do José de Souza Brandão, tá, vacinando o pessoal de 20 a 39 anos, e o pessoal, muita pouca gente que foi vacinar no centro de saúde. Mas nós tivemos a nossa equipe vacinando os locais, nos comércios, bares, em todos os lugares, até inclusive fomos no Rio, né, vacinar o pessoal que estava lá, né. As pessoas estão, muita gente está se recusando a tomar vacina, não entende a importância da pessoa se tá imune a essa doença, que pode causar muitas deficiências aí ao feto, né, às crianças que vão nascer aí para frente, né. Então nós tivemos no Rio, tivemos nos bares, em todos os lugares, vacinando bastante gente nas ruas, mas muita gente não entende porque deve ser vacinado, não é mesmo, Hernandes?
Exatamente. Então tem muita gente que está com medo aí de tomar aí a vacina. Então é bom a gente esclarecer para as pessoas assim. A rubéola é uma doença benigna, então ela não... Para quem pega essa doença, eu, você, uma criança, ela não tem grande importância. A pessoa passa aí... Pode acontecer, claro, de se agravar e causar um problema mais sério, levar até a morte, mas é muito raro. O problema é quando uma gestante pega a doença e se essa doença passa para o seu filho que está no útero. Antes dele nascer, ele já tem esse problema da rubéola. Aí essa criança pode nascer cega, surda, muda, sem o cérebro, com retardo mental. Então é uma questão muito séria, mas para as crianças que vão nascer. Então você encontra muita gente na rua, você explica isso para eles, fala, e eles, e daí? Não é problema meu. É problema seu, sim. É problema de cada um de nós, é problema de todos. Então se alguma criança nascer surda, cega ou muda por causa de rubéola, e justamente porque você ficou com medo da agulha, pense nisso, é uma coisa muito séria. Então nós tivemos aí no sábado, até recebemos críticas por causa disso, mas a gente passou aí nos bares, nas lanchonetes, no supermercado, tivemos inclusive na ponte, lá na beira do rio, procurando pessoas lá para receber essa vacina. Fomos na festa, na festa do terceiro ano à noite, ficamos lá até 2 horas da manhã vacinando. Vacinamos lá na lanchonete do Chico, queria inclusive mandar um abraço para ele, agradecer lá a compreensão dele, o apoio dele para a gente poder estar vacinando lá na lanchonete dele. Então em vários outros lugares, a gente teve também já em algumas festas, já tivemos lá na Toca, inclusive o Bitoca recebeu a gente muito bem, colaborou, contribuiu que a gente pudesse estar fazendo a vacina no pessoal, porque é muito importante. Isso não é para mim, isso não é para o secretário de saúde, não é para o prefeito, não é para o presidente da república, isso é para cada um de nós, né? Então é muito importante que você, que tem de 20 a 39 anos, que ainda não tomou a vacina, que você tome. Ou então que você convença alguém, algum amigo, algum colega, um filho, que está com medo da agulha. Porque na verdade quem tem medo da agulha é homem, Ademar. Você sabia disso? Mulher não tem medo da agulha.
Realmente nós tivemos nas ruas, né, a maior dificuldade de vacinar os homens. Né? As mulheres estão dando de 10 a 0 nos homens aí. Está vacinando bastante já. Os homens estão correndo de uma pequena agulha, de uma picadinha, de nada, né?
Exato. Então, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, pode estar até no site do Ministério da Saúde, lá Brasil Livre da Rubéola, tem também mensagens, fotos nossas, mas tem também no nosso blog http://psfequipeurbanams.blogspot.com. Você pode entrar e vocês vão ver logo lá uma postagem do dia 31, vacinando na festa noturna. Tem também vacinando no balneário, que foi lá na ponte que a gente teve lá vacinando, né? Vocês vão ver fotos também desse trabalho lá na beira do rio. Bom, vacinando na rua, vocês vão ver fotos nossas lá no supermercado Mateus, no supermercado da Eliane, lá no sertanejo, tem fotos nos bares, tem em vários lugares da cidade onde a gente passou. E também fotos lá do centro de saúde da vacinação que a gente ficou lá durante o dia todo vacinando. Queria aproveitar essa lembrança e agradecer o pessoal da rádio aí, o Alessandro Marques, o Irineu Caldas, a Kika, a Fernanda, o Eduardo Lopes, o Tião Araújo, que tiveram divulgando ali aquela nossa entrevista sobre a entrevista que a gente conversando sobre a rubéola. Isso é muito importante, a colaboração da rádio, da FM comunitária aqui foi fundamental para que a gente pudesse estar fazendo esse trabalho, tá certo? Bom, estamos ficando com o nosso tempo apertado, né, Ademar? Vamos para Notícias do SUS?
Notícias do SUS. Informação para a cidadania.
Central de webjornalismo.com.br.
O número de crianças e adolescentes brasileiros acima do peso cresceu quase 3 vezes nos últimos anos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Atualmente, o Brasil tem mais de 6 milhões de jovens com excesso de peso. E segundo o Ministério da Saúde, 6,6% das crianças menores de 5 anos de idade são consideradas obesas. A endocrinologista Norma Sueli comenta os principais motivos para o aumento dos problemas com a balança entre os mais jovens.
Tem muito alimento pronto, muito calórico, que são de fácil armazenamento, então acaba que é muito usado em lanche infantil, que também tem muita caloria, e as pessoas são mais parados, sedentários, né? Não brincam mais, elas estão aqui na televisão, na videogame, no computador. Então, uma coisa associada a outra piora a obesidade.
A endocrinologista alerta que as crianças acabam repetindo o comportamento dos pais em relação à comida, ou seja, pais acima do peso influenciam os filhos a comerem mais que o necessário. Além disso, uma criança obesa tem mais chances de se tornar um adulto obeso. Reportagem Cíntia Ribeiro.
Olha só, isso bate com aquilo que a gente falou agora há pouco. Aqui em Rio Negro nós temos muitas crianças com sobrepeso. Esses dias eu estava indo trabalhar, era 10 para 7 mais ou menos. No caminho eu encontrei uma mãe, ela vinha tomando um refrigerante já antes das 7 da manhã e o filho já com um pacotinho de bolacha recheada. Isso é muito ruim para a saúde de todo mundo. Mas, como a gente disse, é uma decisão de cada um. Agora, se você está em casa e você está com sobrepeso, você está com um filho com sobrepeso, só lembrando, nós temos tratamento para sobrepeso. Se você quiser participar, nossa próxima reunião, dia 15 de setembro, às 13h30.
Central de Webjornalismo.com.br.
A Universidade de Brasília recebe até o dia 27 de agosto a mostra interativa Humaniza SUS, o SUS que dá certo. A mostra une diversas mídias para apresentar os 20 anos do SUS e os 5 anos da Política Nacional de Humanização. Por meio de vídeos, literatura de cordel, jogos eletrônicos, áudios e fotografias de usuários e trabalhadores do SUS, o visitante vai conhecer diferentes formas de produção de saúde pelo Brasil. O diretor do Departamento de Ações Estratégicas do Ministério da Saúde, Adson França, cita algumas das principais conquistas que o SUS trouxe à saúde pública brasileira.
Atenção básica é a primeira. Você tinha 10 anos atrás, 26. Agora você tem quase 100% dos municípios com atenção básica. Cobertura do pré-natal, mãe. Você tinha 20% de mulheres no país com cobertura de pré-natal há 10 anos atrás. Hoje você tem quase 100%. Programa Nacional de Imunização, vacinas. Você tinha no país, 20 anos atrás, uma cobertura de menos de 10% de vacinas. Hoje o Brasil tem cobertura de vacina na infância de 95%, superior aos Estados Unidos, que só tem cobertura de 60%, superior à maioria dos países da Europa Ocidental, disputando com o Canadá e com a Inglaterra quem tem a melhor cobertura vacinal em criança.
Adson França lembra ainda que a mostra interativa Humaniza SUS, o SUS que dá certo, é itinerante. Foi lançada nacionalmente em Vitória, no Espírito Santo, no fim de junho e vai percorrer várias cidades brasileiras. Em Brasília, a mostra vai até o dia 27 de agosto, das 8 da manhã às 10 da noite, na Universidade de Brasília. Reportagem Cíntia Ribeiro.
Saúde comunitária, compartilhando informação, promovendo saúde e cidadania. Agora no Saúde Comunitária. Agenda de cuidados. Vai!
Triagem hipertensiva. Quem passou por triagem hipertensiva, ou seja, quem viu a pressão e está alta, está acima do peso, precisa fazer o acompanhamento no centro de saúde. Se recebeu uma folha de acompanhamento, precisa verificar a pressão, levar para os profissionais de saúde ver e diagnosticar. Pode ser que não sinta nada, mas se deixar para depois, vai acabar sentindo.
Projeto Costurando Saber. Se você quer passar uma tarde agradável, conversando com um povo animado, fazendo trabalhos manuais, é só ir ao Centro de Saúde. Se você quiser, pode fazer tapetes de crochê, tricô, bordado ou outra coisa qualquer. Lá, quem sabe ensina, quem não sabe aprende. Não precisa fazer inscrição, é só falar com a Elidia ou com a Elisete. Os encontros são todas as quintas-feiras a partir das 14 horas.
Esquisito, eu te achava tão chata. É.
Saúde da criança. Toda criança precisa ser pesada e medida a cada 30 dias no máximo. Principalmente se ela for menor de um ano de vida. Leve seu filho ou filha todo mês para ser pesado e medido no centro de saúde. Procure a Genil ou a Larissa na sala de vacina e solicite a pesagem.
Coleta de preventivo. Toda sexta-feira é dia de preventivo. Para fazer o exame é só estar no centro de saúde às 7h30. Não precisa marcar antes, mas atenção, não pode estar menstruado, nem ter relação sexual na noite anterior, ou estar usando pomada vaginal. E atenção, precisa ter o cartão do SUS. Se não tiver, dá para fazer na hora, com um documento e um comprovante de residência, que pode ser uma conta de luz, água ou telefone. Não se esqueça, é toda sexta-feira a partir das 7h30 da manhã.
Como este é um exame delicado e às vezes a mulher tem vergonha de fazer, nós estamos fazendo uma proposta para você, mulher. Você vem ao centro de saúde às 7h30 da manhã, participa da nossa reunião, do nosso bate-papo durante 15 minutos e só depois você decide se quer ou não fazer o exame, tá certo? Se você não quiser, você volta para casa. Se quiser, você pode fazer na hora, tá?
Todo sábado, a partir das 19 horas, acontece Encontro dos Alcoólatras Anônimos. Se você ou alguém da sua família, amigo, parente ou vizinho tem problemas com álcool, vá à reunião. Não se esqueça, a reunião do AA é todo sábado às 19 horas no prazo. Antigo Centro Catequético, em frente à Rádio Comunitária.
Meu amor,
sulfato ferroso. Toda criança a partir dos 6 meses de vida precisa tomar sulfato ferroso para prevenir anemias. Sem ferro no sangue, a criança não consegue se desenvolver e fica tristinha. Então não deixe para depois. Fale com a nossa equipe no Centro de Saúde.
Alongamento. Todos os dias tem alongamento no Centro de Saúde a partir das 7h30 com a professora Thalina. Ginástica. Segundas e quartas-feiras tem ginástica no ginásio de esporte entre as 17 até as 18h20. Caminhada. Terças e quintas-feiras tem caminhada com saída do Centro de Saúde às 17 horas. Por que praticar atividade física? Atividade física vem proporcionar bem-estar, disposição. Atividade física ela combate e controla doenças, auxilia na perda de peso e assim com certeza você terá uma vida mais saudável.
Agora no Saúde Comunitária. Saúde da família na área urbana.
Lembrando as gestantes que nessa quarta-feira é dia de pré-natal, não se esqueça. E tenham todos um bom dia.
Então é isso aí, o nosso programa hoje, o pessoal já saiu até correndo aqui, porque nós já estamos com o horário estourando, o Júnior, o Ademar já saíram, já foram embora, porque daqui a pouquinho tem aí o horário eleitoral gratuito, então...
Lembrando que dia 25 tem o atendimento no lar dos idosos e dia... Terça-feira é dia de interdia na Coab 2.
Então tá certo, até quarta-feira, às 10 horas da manhã, estaremos de volta, tá certo? Tchau a todos.
O meu velho indivisível.
O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais.
Meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu não percebi, é mais um candidato às próximas eleições. Às próximas eleições. Às próximas eleições. Fez questão de beber água da chuva.
Comunitária, o seu programa de saúde e cidadania. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.
ZYC 943, Rádio FM Rio Negro, canal 200, 87,9 MHz. Emissora da Associação Comunitária Rio Negro, da comunidade de Rio Negro, Mato Grosso do Sul.